das notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Câmara do Tomar adquiriu um terreno na localidade de Valbom, nas imediações do edifício da Platex, que será destinado à construção de 6 habitações para fins sociais. A confirmação foi de Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, em reunião do Executivo, sendo que a ERTE apurou, entretanto, que esses futuros imóveis poderão ser atribuídos aos agregados familiares que ainda se encontram no Flecheiro ou então a outras famílias de comprovada carência financeira que estejam na listagem de atribuição de habitação social. Resta ainda perceber quais os contornos do investimento associado a este projeto e se poderá estar em causa um conjunto de habitações da mesma linha daquelas que estão edificadas junto ao destacamento da Guarda Nacional Republicana de Tomar.
Portanto, aquilo que está previsto é, naquele terreno, é uma primeira intervenção por parte da Câmara de Administração Direta para a construção de saneamento e as infraestruturas elétricas, pronto, para as infraestruturas, e o que está previsto são 6 habitações. Não vamos ver habitações de alvenaria, sejam de madeira, e portanto os serviços já andam a ver que tipo de habitações é que se pode ali colocar e a tipologia das mesmas. E portanto é isso que está previsto.
Câmara adquiriu foi propriedade em Valbom, terrenos na localidade de Valbom, destinados à construção de 6 habitações sociais. O Médio Tejo vai passar nesta quinta-feira para risco máximo de incêndio numa avaliação atualizada recentemente. Assim irá continuar até sexta, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Na prática, ao nível das determinações, nada muda na relação com o uso do fogo, ou seja, continuam proibidas as queimas de sobrantes, assim como o uso de motorroçadoras com cabeças de corte, com recurso a dispositivos metálicos, corta-matos e destroçadores. Todos os equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte, como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação com os elementos minerais ou artificiais, gerem faíscas ou calor. Tenha ainda em consideração as proibições de realizar fogueira para recreio, lazer ou, no âmbito de festas populares, utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito, utilizar equipamentos florestais de recreio e fumar ou fazer qualquer tipo de lume.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tudo aponta no sentido de que a Câmara de Tomar e o Centro de Integração e Reabilitação já tenham enterrado um machado de guerra em relação aos terrenos onde estão edificadas as antigas instalações do CIR, precisamente na Avenida Dona Maria II. O ponto de situação em torno deste polémico dossiê foi feito em reunião do Executivo nabantino, depois de Lourdes Ferro Mau, vereadora do PSD, ter questionado a Presidente Anabela Freitas. Recorde-se que a referida instituição social recorreu à modalidade USCAP para tomar posse do terreno, invocando desconhecer quem seria o proprietário. Dias mais tarde, a autarquia apresentou uma ata de uma reunião ordinária realizada a 12 de outubro de 1978, onde demonstrou que os terrenos onde se encontram as antigas instalações do CIR são mesmo municipais. Perante estes dados, as duas partes chegaram então a um consenso, explicado por Anabela Freitas, que deu agora conta de que o município deverá ceder o direito de superfície da propriedade em causa, precisamente ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar.
Todos nós reconhecemos a importância do CIR e ninguém tem interesse em que haja aqui guerras. O que ficou acordado foi, de vontade própria, o CIR revertia a escritura para a Câmara, fazia um pedido à Câmara no sentido de a Câmara ceder o direito de superfície e fazíamos escritura da Câmara a ceder aquele terreno, digamos, ao CIR. E, concomitantemente, a Câmara desistia da ação em tribunal. Não fazia sentido estarmos aqui com uma guerra, as coisas repunham-se da verdade. Após esta reunião, efetivamente, o CIR foi junto da notária saber que documentos é que eram necessários para fazermos estes dois atos. Um a reverter para a Câmara e depois, da deliberação de Câmara, a Câmara a reverter para o CIR. O que é certo é que até à presente data, nós já enviámos, penso que ainda a semana passada, voltámos a enviar um ofício de insistência, porque nós só damos início a este processo quando houver um pedido do CIR do terreno, para podermos trazer a reunião de Câmara e marcar as duas escrituras no mesmo dia. E, portanto, mantemos exatamente a mesma pretensão, aquilo que foi combinado com a direção do CIR, nós iremos cumprir e, portanto, iremos trazer a reunião de Câmara, quando o CIR nos pedir, reverter, pronto, dar o terreno, o terreno para o CIR. E, portanto, estamos este é o ponto de situação. Obviamente as obras continuam paradas.
Câmara de Tomar e CIRS aqui à beira do acordo relativamente aos terrenos da Avenida Dona Maria II, onde se encontram as antigas instalações do CIR.
Rádio Web, informação.
A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém, confirmou que 32 automobilistas foram apanhados em excesso de velocidade, número relativo ao espaço de uma semana e que se centra na realização de operações que visaram a prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. Esteve em causa o distrito de Santarém, acrescente. Ainda neste âmbito rodoviário, 3.046 viaturas foram controladas por radar, enquanto outras 100 foram alvo de fiscalização. A PSP confirma a detecção de 78 infrações rodoviárias, de onde sobressai, pela negativa, claro, o excesso de velocidade, sem esquecer situações relativas à condução sob o efeito do álcool e por falta de inspeção periódica obrigatória. É uma das intervenções que está em curso no Conselho de Abrantes. O Parque Radical está a ser requalificado num investimento que se aproxima dos 150 mil euros. Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia abrantina, por ocasião da recente visita da comunicação social, ERTS incluída, às obras que estão a decorrer naquele Conselho, fez um ponto de situação em torno deste dossiê, apostando desta forma na melhoria de condições para a prática desta atividade radical.
Tem um orçamento à volta de 150 mil euros para os equipamentos. Na verdade, vamos ter que viabilizar também depois os tartãs, numa fase posterior, mas não fazia sentido, tem que ser mesmo numa fase posterior, por causa desta intervenção. A ideia aqui é acabar com as madeiras no parque. Nós já fizemos duas reabilitações com madeiras, mesmo utilizando madeiras pontaplacado marítimo, que era suposto ter uma maior durabilidade, que a verdade é que as madeiras com o tempo vão-se degradando, vão-se desgastando, e também do ponto de vista técnico tínhamos essa informação de que podíamos reabilitar todo o parque com estruturas em betão que são mais duráveis, e do ponto de vista da segurança e daquilo que é a atividade do skate park e do BMX, nada disso está posto em causa do ponto de vista técnico, pelo contrário, garante também níveis de segurança e de competitividade e de lazer níveis elevados. É uma intervenção na ordem de 150 mil euros. Queremos também que esteja pronto o mais rápido possível, de acordo também com os timings. E pronto, e depois numa fase posterior conseguir fazer a reabilitação dos tartãs, porque este espaço é muito vivido pelos nossos jovens, como sabem, e quase todos os dias recebo mensagens a perguntar quando é que ele está outra vez funcionando.
Parque Radical de Abrantes, então aqui a ser intervencionado, um investimento na ordem dos 150 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministério da Saúde prolongou até final de setembro a gratuitividade dos testes rápidos de antigênio. A comparticipação será então de 100% desde que haja prescrição do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, através da linha de saúde 24 ou então do médico de família. Segundo o Infarmed, há 1.503 farmácias de oficina em Portugal que realizam os referidos exames. No que diz respeito ao Conselho de Tomar, ainda pelos dados da Autoridade Nacional do Medicamento, estão disponíveis as farmácias Central, Grave, Misericórdia, Nova e Torres Pinheiro, na cidade, e ainda a farmácia de São Pedro.
Rádio Web, informação.
A reabilitação da Escola Pedro Ferreiro é o projeto mais importante que a Câmara de Ferreira do Zêzere terá neste mandato. Quem o diz é Bruno Gomes, presidente da autarquia. Em entrevista à ERTS, o eleito do Partido Socialista fala de um investimento na ordem dos 4 a 6 milhões de euros, advertindo que deverá ser tomada uma decisão em breve, precisamente a ver com aquilo que se pretende para o citado edifício escolar, reabilitá-lo ou simplesmente avançar para uma nova construção.
Estamos aqui muito empenhados para podermos rapidamente ter um projeto de requalificação ou de um edifício novo, estamos aqui a fazer as contas, será um investimento entre os 4 milhões e os 6 milhões e estamos aqui a perceber também em que patamar é que vamos enquadrar este investimento nos fundos comunitários, se PRF, se eventualmente, como se diz no antigo pacto, aqui numa discussão com a comunidade intermunicipal. O que queremos muito é enquadrar este financiamento no PRF, estamos a trabalhar para isso, e vamos ter que tomar uma decisão rapidamente quanto a fazermos uma qualificação ou a fazermos aqui um edifício novo. De todo modo, é se calhar o projeto mais importante para nós neste mandato, é um projeto que é estruturante e que nós vamos querer passar do plano à prática. Eu tenho muito a vontade de realizar este investimento e não podemos andar aqui como todos estes anos a fazer o forcing para que a qualificação aconteça. Temos que fazer um forcing para que ela se torne uma realidade. Vamos fazer um investimento no projeto de execução e depois rapidamente enquadrar este investimento no fundo comunitário devido, no programa devido, para que ainda este mandato possamos iniciar a obra.
Recordo-se que as condições da Escola Pedro Ferreiro já chegaram mesmo à Assembleia da República, sendo que, numa das iniciativas parlamentares que foram apresentadas, os então eleitos do Partido Social Democrata pelo Círculo de Santarém referiram-se ao edifício escolar como aquele que tem as piores condições em todo o distrito de Santarém. Bruno Gomes não deixou de admitir que ficou perplexo com o referido estatuto, recordando que o PSD teve dezenas de anos para resolver o problema.
Dados os anos que esta infraestrutura tem, não tem condições que se coadunam com o presente, não é? Que se coadunam com os investimentos que têm sido feitos. Agora, não entendo que seja das piores, porque acho que foi feito um trabalho muito meritório por parte da direção que esteve durante muitos anos na escola. Agora, eu fico sempre também um pouco perplexo, porque quando temos o partido da oposição a dar conta disso e quando foi 45 anos de poder, acho que teve muito tempo para resolver esta situação. Agora eu estou aqui para trabalhar, mas fico sempre perplexo porque o tempo de fazer a qualificação já podia ter acontecido e a mim cabe-me realizar a obra. Eu trato sempre estas coisas com muita frontalidade, quero fazer a obra, quero dar melhores condições aos nossos estudantes e tudo farei para ainda este mandato realizar este investimento.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui a admitir-se que a requalificação da Escola Pedro Ferreiro é um dos grandes objetivos, se não mesmo o maior, neste mandato. Tal como a ERT tinha adiantado oportunamente, a Câmara de Tomar aprovou uma verba de 20 mil euros, tida como apoio financeiro extraordinário, destinado a auxiliar a Associação Protetora dos Animais da região do Ribatejo, entidade que funciona nas instalações situadas na zona industrial. Hélder Henriques, vereador da autarquia Nabantina, com responsabilidade na gestão do canil gatil de Tomar, falou na necessidade de se avançar para um novo protocolo adaptado à realidade atual, referiu o eleito pelo Partido Socialista.
Tivemos uma reunião com a Associação Protetora dos Animais no dia 28 de julho e a partir daí foram reformulados alguns pontos das cláusulas da minuta de protocolo. Essa minuta, entretanto, foi revista com a nossa médica veterinária e neste momento está na posse da Associação Protetora dos Animais para fazerem a avaliação da nossa proposta da minuta do novo protocolo, que eu propus que fizessem a avaliação e que, entretanto, não houvesse aqui a troca de e-mails com contrapropostas, que a determinada altura andamos a perder demasiado tempo com isso, e que nos sentássemos à mesa e discutíssemos cláusula a cláusula, ponto por ponto, de modo a chegarmos ao entendimento. Após isso, há de ser avaliado também pelos nossos serviços jurídicos relativamente à legislação, para que não haja ali falhas relativamente aos preceitos legais, e logo que esteja concluída a parte da Associação Protetora dos Animais, iremos sentar-nos à mesa e discutir este assunto de forma a que seja revogado o protocolo que está vigente de 2015 e entre em vigor um novo protocolo, uma vez que a realidade do Candil intermunicipal neste momento é totalmente diferente da anterior realidade.
Está então confirmado, a Câmara aprova apoio extraordinário à APAT, está em causa um valor se rondar os 20 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nunca é demais recordar-se. A Câmara de Tomar tem disponível um serviço de recolha de monos, resíduos, papel e cartão. Serviço esse gratuito e que pode ser efetivado através do número 800-910-567. Desta forma, no que aos monos diz respeito, registro para a recolha porta a porta pode ser obtida então pelo referido contacto ou pelo e-mail monos@cm-tomar.pt, sendo que também poderá ser efetuada a entrega no Ecocentro de Santa Cita de segunda a sábado entre as 9 e as 16 horas. Neste particular, será necessário um contacto prévio pelo número 910-159-974. No que diz respeito aos resíduos verdes, o serviço de recolha porta a porta também está disponível pelo mesmo 800-910-567, para além da entrega gratuita na Quinta de Marmelães, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 12h30. Quanto aos resíduos de construção e demolição, pequenas obras não sujeitas a licenciamento, a entrega poderá ser efetuada no Ecocentro de Santa Cita, com necessidade de contacto prévio. Já a recolha de papel e cartão está a cargo da Resitejo, neste caso no serviço destinado a restaurantes, hotelaria e comércio. A inscrição poderá ser feita pelo número 249-749-010 ou ainda em geral@rstj.pt e em www.rstj.pt.
Rádio Air, informação.
O início das obras de requalificação do Largo Infante Santo em Vila Nova da Barquinha está marcado para 1 de setembro, sendo previsível que o período de intervenção se estenda até ao final de janeiro de 2023. Está em causa, assim, a requalificação do espaço urbano e das infraestruturas de abastecimento e drenagem pública de águas residuais, da iluminação pública e de baixa tensão, para além das telecomunicações que ficarão subterrâneas. Serão ainda demolidos 2 edifícios confinantes com a rua Alfredo Martim da Fonseca. A autarquia solicita aos residentes do Largo para que não estacionem na referida área. Entretanto, a ERTS antecipou esta intervenção junto de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que falou de um investimento na ordem dos 300 mil euros.
Em princípio, o melhor acesso ao centro da vila, como sabe, junto da Caixa de Depósitos, face à publicidade, existe um estrangulamento da própria via. Estão alguns prédios em ruína. A Câmara Municipal fez a aquisição desses 2 prédios em ruína. Vamos deitar, no fundo, demolir esses 2 prédios e também vamos agilizar procedimentos no sentido da mobilidade se fazer com mais facilidade e também, de facto, alindar, que é isto mesmo o termo, todo o Largo, Largo Infante Santo, no sentido de dotá-lo também com papeleiras, com estacionamento e também com algumas requalificação arbóreo que importa fazer. Estamos a falar do centro da vila, junto, essencialmente, também junto ao fontanário. É um sítio que toda a gente passa e, de facto, importa, como disse, conservá-lo e também sem colocar em crise a circulação de peões e de viaturas.
Sim.
O trabalho vai ser concluído até janeiro. Esta é a primeira fase do projeto de regeneração urbana, na consequência de um prémio que tivemos, do prémio pelos excelentes resultados de execução no âmbito do plano de regeneração urbana para Vila Nova Barquinha. Tivemos muito perto de 300 mil euros de prémio e esse, no fundo, é essa requalificação que vamos avançar, sem colocar em crise também depois a reputação à posterior, nomeadamente mais abrangente, da segunda fase, que ficará para uma próxima oportunidade, quando houver, de facto, fundos comunitários de regeneração urbana.
Senhor Presidente, durante este período pede-se aqui também alguma sensibilidade por parte de residentes, de quem utiliza aquela via. O estacionamento terá aqui alguns transtornos, acredito eu.
Sem dúvida. É um sítio onde habitualmente estacionam alguns veículos. Vila Nova Barquinha tem outros espaços também, nomeadamente já virado a sul, junto aos hotéis também, um espaço onde podemos estacionar. Vamos ficar em vez de ficarem ao pé de casa, provavelmente vão ficar a 50, 60 metros de casa, mas é uma obra necessária para dar maior qualificação e também maior aptidão para que o futuro seja, as casas, essencialmente, e tudo é envolvente, seja mais bela, como disse, e mais linda, o que é um convite, pronto, as obras têm todos os inconvenientes, como sabemos, mas o que importa é fazer a obra e que, de facto, as populações fiquem satisfeitas com aquilo que se realiza.
Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui a antecipar-se as obras no Largo Infante Santo, que começam precisamente a 1 de setembro. A febre catarral ovina já foi detectada em todos os concelhos de Santarém. A indicação é avançada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que coloca o distrito com focos de serotipo 4, sendo que a vacinação é assim obrigatória. É conhecida como língua azul, é uma doença viral, infecciosa, não contagiosa, não transmissível aos humanos. Existem 26 serotipos que se traduzem por 26 doenças diferentes, sem imunidade cruzada entre elas, refere a DGAV, que confirma que a doença é habitualmente transmitida por insetos do género culicoides, que são os vetores biológicos. A vacinação é então obrigatória por forma de proteger os animais de todas as espécies sensíveis e fornecer as necessárias garantias sanitárias para trocas comerciais seguras, quer no mercado interno, quer para trocas intracomunitárias, quer para exportações.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.